bola para a área brasileira. Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast Trave é Pênalti, para mais uma edição, né, o nosso plantão geral sobre a Premier League e as outras ligas como um todo mundo afora. Eu sou João Marcos Mafra e, para surpresa de zero pessoas, não estou sozinho, tenho as presenças dos meus queridos amigos que sempre estão por aqui. Kelvin, seja muito bem-vindo.
Fala, rapaziada, dois avisos. O primeiro aí é pra quem ouviu o último podcast aí sobre a Premier League. O nego tá me xingando porque eu falei que o Pablo Mari é um dos melhores zagueiros da Inglaterra. É um meme do paparazzo flamenguista, quem não conhece. E, segundamente, estamos gravando hoje pelo Discord. Se tiver melhor ou pior aí, avisem pra gente. É nóis.
É isso. Também temos mais uma vez sempre presentes como que é o Soriano. Muito bem-vindo mais uma vez e vá tomando teu...
O Kelvin falou merda e tá dando desculpa de meme. E hoje vai ter Rage Kit, porque meu fim de semana foi uma bosta.
Que pena, amigo. Eu não posso fazer nada com você, cara. E o nosso agora, pra fechar o nosso código participante, o nosso querido amigo mineiro, que só aparece uma vez por semana no nosso podcast, é ele, o Abelão, cheio de paixão. Seja muito bem-vindo.
Rage Kit vai dar eu, velho, porque não dá não, esse porra desse resto parece que passou um ano na África e voltou com fome. Puta que pariu, que maluco horrível.
Calma, caralho. Cara,
e
calma,
aí,
calma.
Racista!
O processo, porra.
Eu não participo disso aqui.
E eu achando que eu ia ser o culpado.
Eu não tenho nada a ver com isso.
É, eu declaro que...
Em caso de investigação policial...
É, você que tá sofrendo processo, então você não pode falar isso. Enfim, vamos começar pela análise da rodada 24 da Premier League. Nosso final de semana, nós tivemos Crystal Palace e Burnley.
O Burnley enfrentou o Palace, foi 3-0 Burnley, cara. O Burnley passou o carro no Palace. Aí você fica falando que os caras não fazem gol?
É, cara, acho que é a segunda vez na década que o Burnley faz 3 gols, cara. E estamos só em fevereiro. Os próximos meses tem muito a me surpreender, cara. É, eu lembro que eu vi parte desse jogo, só que eu, de cabeça, não lembrava do resultado, né? Uma vitória expressiva, acho que nunca mais a gente vai ver isso no Burnley. É, Brighton e Aston Villa também tivemos no fim de semana. É, foi 0-0, um jogo bem bosta, eu diria, né?
Um jogo Brighton de ser.
Exatamente, é aquele time que empata em 0-0 e continua na Premier League por causa da ruindade dos outros.
E ganha do Liverpool ainda.
Parabéns aos envolvidos, pra variar tinha que ter, né?
É, eu tenho umas coisas pra me preocupar, cara.
Também tivemos Southampton e Wolverhampton, né? O clássico de Hampton. O Southampton perdeu mais uma.
Não é novidade o Southampton perdendo, mas até que fez um grande primeiro tempo o Southampton, o Minamino jogando bem, o Denise, o Redmond. Mas aí, no Bertrand cagou tudo e o Pedro Neto fez um golaço.
Que surpresa, né? Southampton começou bem a temporada e tá caindo. É, também tivemos Everton e Fulham, a zebra, né, querido Adão?
É sim, cara, o Fulham que não ganha de ninguém, ganhou do Everton. Do superestimado do técnico lá, Carlo Ancelotti, e do superestimado James Rodrigues também.
James.
O Fulham passou o carro. Eu falei Ramos, velho.
Você falou James.
Eu falei Ramos.
Quer discutir comigo, porra? Se eu tô falando, eu tô certo, cara.
Vai se fuder.
O Afra pensa tá errado.
Era isso. Até que o Abel chegou, ele conseguiu a proeza de piorar. Pra fechar, também tivemos o West Ham e Sheffield United. Pra variar, o Sheffield perdeu mais uma, levaram o gol do Fredericks, né? 3-0 for baile. E a equipe do David Moyes vai se estabelecendo, tá em quinto lugar já nessa altura do campeonato.
Esse fim de semana teve mais uma desgraça em Liverpool. O Leicester venceu o Liverpool 3-1. O Alisson falhou.
Fico triste com notícia dessa.
Terceira derrota consecutiva na Liga. Tem Champions meio de semana. Fabinho machucado.
Milner machucou também.
Cara, que tristeza.
É... situação muito triste. Pro Liverpool.
Eu falei pro Kelvin, dessa temporada, só o Ainaldo e o Firmino tiveram 100% o tempo todo, mano. O resto, todo mundo já machucou alguma vez. Todos.
Muito triste.
É, e o único que não lesiona é justamente o Ainaldo.
Eu não aguento mais, velho. Eu não aguento mais o Ainaldo, cara. Pelo amor de Deus. Sai do meu time.
Vaso ruim não quebra, que... igual... Vaso ruim não quebra, igual o Firmino.
Eu quero não, ressaltar não, uma
o
coisa.
Firmino, o Firmino dá pro gasto, entendeu? O
dá não, horrível. Que maluco dá, horrível do cara. Puta que pariu.
Como é você, moleque?
Que me preocupa fortemente, cara. Porque a uma fase do Liverpool não é de agora. Vem desde fevereiro do ano passado. Se você parar e analisar que o Liverpool... sofreu pra ganhar do Bournemouth, que perdeu pro Watford, que saiu da Champions, que voltou mal depois da pandemia. O título meio que maquiou isso aí, mas é uma fase não é de agora, mano. Acho que
isso me preocupa bastante, assim. Será que acabou o encanto?
O Klopp não soube se reinventar.
Será que o trabalho do Klopp já está saturado? E será que ele já vai sair pra assumir?
Infelizmente,
esse
eu tenho que falar que sim.
Se a gente voltar em fevereiro, mano, ele sofreu pra ganhar do West Ham um bocado, só ganhou porque o Fabianski que tomou um frango. Perdeu pro Watford 3-0.
É o que chamamos de sorte de campeão, cara. Porque a equipe, mesmo não jogando tão bem, a equipe ganha pontos importantes na marra, cara. Eu me lembro, acho que foi temporada passada, que o ganharam do Everton com o gol do Origi, uma falha do Pickford, mano. É aquilo que é sorte de campeão, tá ligado?
Mas que foi na temporada na outra. Mas me preocupa, que faz muito tempo que a gente não faz 3 jogos seguidos.
Cara, o Liverpool joga muito no cruzamento, cara. Ficou até... é fácil de você fazer isso.
O jogo saturou. É, literalmente, tabela no meio campo, joga na ponta pro Robertson, que cruza na área e erra. Inverte, vai pro Arnold, cruza na área e erra também. Contra-ataque.
Você pode ver que o gol do Liverpool, cara, foi num cruzamento do Arnold que voltou na zaga e deu a sorte do Firmino ter uma mágica. Não dá pra entender o que o Firmino fez, velho. É muito sensacional o passe do Firmino pro chute do Salah e um baita chute do Salah também. Mas depois a zaga começou a entregar, o Kabak sem entrosamento quase matou o Alisson. E é a vida.
Não, isso não é falta de entrosamento, isso é falta de habilidade.
Não, ele foi entrosamento.
Mesmo,
foi entrosamento.
Qualquer. Não. Qualquer zagueiro em sã consciência não vai pra cima do goleiro.
Maluco, o Kabak jogava com foi
falta de leitura. Cara, mas isso é além de questão de quem ele jogava antes, cara. É questão de não ter senso, cara, de noção de posicionamento, cara. E o cara tá no Liverpool, que é um dos maiores clubes do mundo, cara. Isso é inadmissível, pelo amor de Deus. Seguindo aqui na Premier League, também tivemos Manchester City Tottenham. O jogo acabou 3-0 pra equipe dos Citizens. Enfim, gol de pênalti da equipe do Manchester City, marcado pelo Rodri. E mais 2 gols de Gundogan. A equipe, o Gundogan vem voando.
Caraca.
Incrível.
O que tá jogando o Gundogan é brincadeira, hein? Que golaço ele fez no segundo gol, eu acho. Não lembro, sou o terceiro ou o segundo. Mas cortou o zagueiro e chutou de esquerda no cantinho. Um baita golaço pra sacramentar a goleada do City contra o Tottenham.
O Gundogan é o jogador com mais gols em ligas nacionais em 2021.
Monstro.
É, o cara já tem 6 gols, né? Ou 5, uma do coisa Anderson assim.
Mãe.
Puta que o pariu.
Você é louco.
9 gols. Meu irmão. Caraca. E o cara é meio campo, quase volante, cara.
No momento é o segundo melhor volante do mundo. Ele só parte pro Ramiro. Vai se fuder, Ramiro.
Por sinal, cara, mais uma partida ruim do Tottenham, né? Parece que também acabou o encanto falando de... seguindo no papo do Liverpool, né? Parece que o Tottenham acabou o encanto, cara. Son, Kane, morreram. Lucas Moura...
Nunca teve encanto, cara. Nunca teve encanto.
Mano, o Tottenham tava fazendo pra cacete nele essa temporada, cara. Tava jogando bem, realmente, cara.
Ah, fazer 6 gols no time que tem o Maguire e o Bailly não é difícil, vai?
É exatamente. Não, o Bailly não, cara, mas o Maguire, você pula tudo aqui.
Maguire e Lindelof, puta que pariu. É...
aquele primeiro gol do Tottenham é uma pérola. O que o Maguire faz é uma pérola.
O Soriano ama.
Eu amo aquele gol. Eu amo aquele gol.
O Shaw e o Maguire se trombando.
Ele segurou o Shaw, não é que ele trombou. O cara fez 4 cagadas em 10 segundos.
Eu vou te falar, se o Shaw não fosse, não tivesse segurado, ele teria evitado o gol, mano.
Sim, mas, cara. Mas o jogo virou e o Shaw virou o melhor jogo lateral esquerdo da Premier League.
E quem discordar está certo.
Ele desviou. Ele desviou a bola que o De Gea ia pegar.
Por falar em Manchester United, para variar, decepcionou ou não, né? Empatou com o West Brom fora de casa, fez igual o City, né? Um mito criou lixo, copia. 1-1, gol do Bruno Fernandes, eu não lembro quem foi que fez o gol do West Brom.
Jaime, um senegalês.
Ah, tô ligado, aquele do Galatasaray, né?
Isso.
Teve uma fase boa na vida e depois sumiu. Aí agora surge nada pra fazer gol do United, muito bom.
Cara, é impressionante a tendencialidade do VAR contra o United. Não é possível, mano. O gol do Jair.
Choram as rosas.
O que é isso?
Puta que pariu. O cara segurou o Lindelof e o juiz não deu nada. Impressionante a arbitragem tendenciosa contra o United nessa temporada.
O Abel tá achando que é o Jürgen Klopp pra reclamar de VAR todo santo dia.
Mas o VAR não tem culpa também da ruindade de Rashford, não. Pelo amor de Deus.
Bora acelerar que vai começar o BBB, porra.
Eu não tô nem aí pro BBB, cara. E por falar nisso, Arsenal e Leeds, hat-trick de Aubameyang, senhoras e senhores. 4-2 e o Arsenal volta a ganhar depois de sei lá quantos jogos, cara. A última vez que o Arsenal ganhou foi sei lá quando, né, mano?
Um relato de torcedor do Arsenal. Eu tô maluco, eu tô na chuva, eu tô atletizado.
O Soriano é o único torcedor de time de Série A aqui no podcast.
Verdade.
Caraca, mané. Agora que a gente parou pra pensar nisso, meu pai do céu, coisa triste, mané. A gente vai chegar no Brasileirão, mas o spoiler é que o Vasco vai cair também, cara.
Arsenal Rei Luxemburgo!
Já tirou o time da zona de confusão! Parabéns! Do cara! Aubameyang fez hat-trick e o Arsenal ganhou de 4-2 da equipe do Leeds do Bielsa. Realmente é um resultado pra tentar animar um pouco essa equipe medíocre do Arsenal. E o Leeds também acabou a boa fase, né? Vinha de algumas vitórias seguidas e agora perdeu de novo. Chelsea e Newcastle tivemos também. O jogo acabou em 2-0 para a equipe do Chelsea. O jogo foi hoje, inclusive, que a gente está gravando segunda-feira. Giroud marcou e um milagre aconteceu. Timo Werner marcou também. Pelo amor de Deus. É realmente um milagre. Só o Newcastle mesmo para conseguir essa proeza.
Teve gol do centroavante aí mais subestimado da liga. Obviamente é o Giroud, pelo amor de Deus. Respeito,
lógico, né?
Centroavantezaço, muito bom, muito bom.
Eu vou te falar, o Giroud, mano, eu acho que o Giroud seria o melhor centroavante reserva do mundo.
O cara é muito bom, mano, ele faz um pivô sensacional.
Porra, mas, mano, ele pode ser um meia-boca caneludo do cacete, mas o cara vai te garantir um gol pelo menos a cada 2-3 jogos, cara, isso é certo.
Vocês estão falando do Giroud ou vocês estão falando do Ronaldo?
Pô, mano, o Giroud tem, cara, um senso de posicionamento do caramba, velho. Bola no alto, bola sobrada.
Não, ele é bom.
Ainda mais que a equipe do Chelsea também tem um futebol de certo modo pragmático, também apela bastante pra cruzamento, com o Reece James e Tio não é diferente. E por conta da eficiência deles, encontram várias vezes o Giroud livre na área. Realmente, uma vitória importante para o Chelsea, que assume o quarto lugar da Premier League. E agora vamos...
Um adendo dessa partida. O Kepa agarrou bem. Incrível, incrível o Kepa agarrou bem.
O Kepa foi o goleiro? Puta merda, meu. Vamos agora para os palpites, né? Temos dois jogos atrasados. Everton e Manchester City. Abelão, por favor, deixe seu palpite.
4-0 pro City.
Kelvin?
2-0 City, vai ter gol do Gundogan.
Se não tiver, que vai ser. Que vai me assustar, cara. Burnley e Fulham. Soriano. Burnley e Fulham, repetindo. Soriano.
Mas, vou falar, não assistam esse jogo, vai ser ruim pra caralho. 1-0, Burnley.
Vou te falar, esse jogo com cara de Hulk vai ser o melhor do campeonato.
Ah, vai, 0-0 com dois chutes no gol. Vai ser bom pra caralho.
Mano, mano, esse tipo de jogo é a cara daquele jogo que todo mundo não dá nada, mas do nada sai 1, 2, 3 gols em seguida, mano.
5-4,
esses são os dois jogos atrasados. Agora vamos agora para a rodada 25, Wolverhampton e Leeds United. Kelvin, por favor.
Vai brilhar o Bielcismo. 2-1 Leeds, um gol do Benfoy e um gol raro do Rodrigo.
O Rodrigo, como a gente citou, é a grande decepção da temporada do Leeds. Abel, palpite também, por favor, para o Wolverhampton e Leeds.
2-0 Wolverhampton com um gol de Podence e um gol de William José.
Rapaz, o cara aposta em gol do Podence, pelo amor de Deus.
Pô, o Podence é bom pra caralho.
Mas ele não é de fazer muito gol, vamos combinar aqui, né?
Podence ou Pedro Neto?
Pedro Neto faz mais sentido, cara. Só faz gol bonito também, esse maluco. Incrível. Southampton Chelsea. Soriano.
2-2. Fez um jogo bom.
Vai ser um jogo bom. E eu acredito que o Southampton vai tirar a zica contra o Chelsea. 1-0. Burnley e West Bromwich. De novo, Soriano. É com você.
Outro jogo. Nossa, velho. Que esse jogo vai ser horrível. Pior ainda que o outro. 1-0 West Brom.
1-0 Burnley, cara. Eu não consigo achar que o West Brom vai ganhar um jogo, cara. Se ganhar, vai ser do Liverpool. Por falar em Liverpool, temos o derby de Liverpool. Liverpool e Everton. Kelvin, por favor.
Puta que pariu, fala dessa merda ainda, cara. Porra. 0-0.
O clubista é 3-0 pro Everton. O sensato é 7-0.
Realmente, o Soriano me surpreende a cada dia de forma negativa. Fulham, Sheffield United, mais um jogo bosta. Eu ia botar o Soriano pra palpitar só pra ele falar de novo, mas acho que é desnecessário. Abel, por favor.
Cara, não assistam esse jogo. Vai ser 0-0.
Eu vou seguir a opinião do relator, vai ser 0-0. Chato pra caralho. West Ham e Tottenham. Kelvin, por favor, palpite.
1-0, West Ham, gol contra do Rodon.
Puta que pariu. Soriano, meu querido, é com você.
1-0, Tottenham. O time da Grazi Mourão, quer dizer, José Mourinho.
Perdi.
Vai um bug aí. Vamos seguindo aqui, Aston Villa e Les Avelão, por favor, deixa o seu palpite.
Cara, mas eu tô apostando num puta jogo esse jogo aí. Vai ser um dos melhores jogos da rodada. Vai ser 3-2 pro Aston Villa.
3-2 pro Aston Villa.
Vai tomar no cu.
4-3 Leicester.
Caralho! A defesa não existe. All-Star Game. Jogo do Big Six. Arsenal e Manchester City. Todo mundo já sabe o resultado. Mas, Abel, por favor, deixe seu palpite.
Arsenal e Manchester City. Deixa eu pensar. 3-0 pro City.
Kelvin.
Bicho, vai ser uma amassada colossal. Me cobrem no próximo podcast. Vai ser mais de 4-0 pro City.
Esse jogo, eu acho que é justo todo mundo palpitar, né, cara? Todo mundo quer ver a desgraça do Arsenal. 4-0 City. Soriano.
2-0 Arsenal. Eu tô artetizado. Eu tô na chuva, eu tô maluco.
Manchester United e Newcastle United.
2-1 pro Newcastle.
Também vou deixar meu palpite nesse jogo, que vai ser 2-1 United. Brighton e Crystal Palace. Kelvin, por favor.
2-0 Palace.
Soriano?
0-0.
Só coloca o jogo bucha pro Soriano palpitar, cara. Incrível. Cara, Kelvin, agora, por favor, traga pra gente a tabela da Premier League, por favor.
Em primeiro colocado temos o City, que vai ter 3 pontos e um jogo a menos, infelizmente vão ser campeão de novo. Manchester United e Leicester empatado com 46 pontos. O Chelsea fecha a zona da classificação da Champions com 42. Mesmo número de pontuação do West Ham em quinto colocado com 42. Aí chega no Liverpool. Foda-se. Everton tem 37, Aston Villa 36, Tottenham 36. Passando na parte de baixo da tabela, o décimo colocado é o Arsenal, 11º Leeds. 12º é o Wolverhampton. Southampton com 29, Crystal Palace também com 29, 13º e 14º, respectivamente. E perto da zona temos o Brighton e o Burnley com 26. Primeiro fora da zona é o Newcastle com 25. Fulham abre a zona com 18, West Bromwich penúltimo com 13 pontos e o Sheffield de lanterninha com 11 pontos.
Convenhamos, a gente sabe já quem cai e quem vai ser campeão, né?
Das equipes do top 6 atualmente, só o Manchester City, que é o líder, tem um jogo a menos, pode chegar a 10 pontos de diferença para o vice-líder Manchester United. O Everton e o Aston Villa estão atrás do Liverpool com 2 jogos a menos, ou seja, caso vençam, a chance de ultrapassar é grande, né? Temos várias equipes com jogos a menos no momento, na Premier League, jogos adiados, provavelmente por conta do coronavírus. E vamos avançar agora para a Bundesliga, aproveitando que o Kelvin já está no ritmo.
Tivemos rodada de Bundesliga, os 3 jogos aí que eu sempre falo. 3 empates, Bayern e Arminia, um jogaço. O Arminia até surpreendeu, bicho, botou na frente 2-0 de vantagem. O Bayern aí consegue um empate ruim, até porque o Arminia, 3-3, teve gol do Lewandowski, como de praxe. O Leverkusen, cara, eu não queria falar dessa merda. O time tava ganhando de 2-0 até os 44 minutos. Aí toma um gol. Aos 47 toma empate. Eu não aguento mais torcer pra esse time, cara. Pelo amor de Deus. E o nosso querido Borussia Dortmund, como de praxe, empatou também. E teve gol do Haaland. Toda rodada tem gol do Haaland e do Lewandowski.
Que novidade, né, rapaziada? Por falar em novidade, vamos para a Série A, que tivemos jogos bastante interessantes e zebras, né? O Napoli venceu a Juventus no jogo mais importante da rodada, 1-0, um jogo que ninguém sabe como o Napoli ganhou, mas aconteceu, né? 1-0 dentro de casa. Vamos seguir aqui para a grande zebra da rodada. Sim, senhores, o Milan enfim perdeu a liderança, perdeu para o Spezia, 2-0 fora de casa. Realmente, o Milan conseguiu uma proeza incrível.
Spezia, se eu não me engano, é o time que o amigo do meu tio joga.
O amigo do seu tio, o Léo Senna?
Não, Diego Farias.
Não, Diego Farias... Enfim, a gente confere isso depois. Depois a gente traz isso nas informações aleatórias.
Ele do meu tio, ele é de Sorocaba aqui.
Por falar em Cagliari, o Cagliari tá lá pra baixo na tabela, perdeu de novo pra... Agora, dessa vez, para a Atalanta. E, no momento, o Cagliari está na zona de rebaixamento, somente 15 pontos em 18º. Também tivemos Roma vencendo a Udinese, se estabelecendo na zona da UEFA Champions League. Em terceiro lugar, passou a Juventus, inclusive, grande resultado. Aí, agora, Internacional venceu a Lazio 3-1, e é a nova líder do campeonato italiano. Nosso amigo Vander Careca está pulando de alegria, com muitas exclamações no final. No momento, Internacional liderando 50 pontos, Milan 49 na vice-liderança, Roma 43 pontos em terceiro lugar, Juventus com 42 pontos e um jogo a menos, assim como o Napoli, que tem 40 e um jogo a menos. Também temos Lazio e Atalanta empatados também com 40 pontos, perdendo os critérios de desempate. E essa é a briga pelas competições europeias na Itália. Já na zona de rebaixamento, o Cagliari, como eu já sei, em 18º, com 15, Parma com 13, e o Crotone lá na zona do pré-sal com 12. Realmente, a temporada do Cagliari tem tudo para se tornar um desastre. Gastaram dinheiro para nada. Agora vamos sair da Série A Team, campeonato italiano, e vamos para a La Liga com o nosso correspondente diretamente do meu coração, Abel, por favor.
Cara, se eu gaguejar aqui, não liguem, porque eu estou discutindo com a minha namorada. Mas enfim.
Ela tem DR no meio do podcast.
O Atlético de Madrid venceu o Granada por 2-1, gols de Llorente e Herrera descontou para o Granada, e o Atlético continua líder. O vice-líder Real Madrid venceu o Valencia com gols de Benzema e Kroos por 2-0, e vai se aproximando o Atlético de Madrid aí, mesmo com 2 jogos a mais. O Barcelona enfiou 5-1 no Alavés, 2 gols de Trincão, 2 gols de Messi e 1 de Firpo. E o Sevilla venceu o Esca por 1-0. Gol de Munir, que fez gol na última rodada e fez agora de novo. E o Sevilla tá colado junto com o Real Madrid, com o Barcelona, na verdade. A tabela está até meio embolada, mas o Atlético de Madrid tem 2 jogos a menos do Real Madrid, que eu visse. Tá com 54 pontos. O Real Madrid vem em segundo com 49. O Barcelona com 46 e 1 jogo a menos do Real Madrid está em terceiro. E o Sevilla logo abaixo com 1 ponto atrás,
com 45 pontos.
Eu achei uma curiosidade aqui no jogo do Spezia e Milan. Milan perdeu. É, a equipe do Milan fez todas as 5 mudanças, enquanto o Spezia fez só 1 mudança, tendo 5 disponíveis. Realmente
que é incrível, uma curiosidade, que um maravilhoso.
Inútil.
Meu Deus, mano, você parou isso pra falar isso?
Tá, cara, vai embora logo.
Às vezes tem que falar um pouco de merda. E agora vamos pro Brasileirão. É, Soriano, por favor, vá tomar teu cu e apresenta logo.
Rodada muito foda nesse fim de semana, várias polêmicas. Começar pela disputa pelo título. Flamengo e Inter são os principais, né? O Flamengo venceu o meu timão por 2x1. Corinthians, pelo amor de Deus, que jogo horrível do Corinthians. 2x1, gol polêmico do Gabigol. Eu acho que não tava impedido, mas enfim. Vasco e Inter, foi 2x0 pro Inter, porém a gente não sabe se esse jogo vai ser realmente confirmado, pode ser que seja anulado, aí vamos esperar os próximos capítulos.
Se anular, o Vasco perde de 4.
É, a gente tá gravando segunda-feira, 10 da noite, ainda, o jogo ainda tá, valeu ainda. O Galo empatou com o Bahia, me dá mais 10 reforços.
Pra variar.
Mais 10 reforços
anos sem títulos.
Galo está fora da briga pelo título. O São Paulo tem uma pequena chance, mas é bem pequena. Venceu o Grêmio ontem por 2x1 na estreia do Crespo. Ainda tem uma chance. Na briga pelo Libertadores, como disse, o Corinthians perdeu. O Santos ganhou do Curitiba por 2x0. Hoje, Corinthians e Santos são os dois principais candidatos à vaga. O Atlético Goianiense perdeu para o Atlético Paranaense por 2x1. O Ceará hoje perdeu o Fluminense também 3x1 e o Bragantino empatou com o Sport em 0x0. Como já disse, agora pela briga pelo rebaixamento, já falei do Sport e do Vasco, né? O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3x0, desde depois do vexame no Mundial.
Um adendo, o São Paulo, são 243 combinações possíveis até o final do campeonato, em só uma o São Paulo é campeão.
É, pequena.
Que apostar quanto que vai acontecer essa única combinação.
Tem que ganhar no final de semana, o Inter e o Flamengo. Tem que empatar e perder nas últimas 2 rodadas e o Paulo ganhar do Flamengo na última rodada.
Ganhar do Flamengo não é tão difícil considerando que eles são fregueses do São Paulo. O problema é depender do Inter e do empate, né? É, vamos falar de Champions League, de Leipzig e Liverpool. Falar em xingamento, a gente espera que o Soriano tenha um ataque de raiva no meio do jogo. Leipzig e Liverpool, palpites, por favor, Kel.
É. Porra, cara, pra que falar do Liverpool, meu? Eu não pedi pra falar desse time no podcast, cara. Pra que? É, 2x0 Leipzig.
Eu tô no ódio com essa porra desse time. Eu me sinto em 2015 de novo, mano. Vai ser 1x0 Leipzig.
Ah, eu também vou deixar meu palpite. Vai ser 1x1 o jogo. Leipzig não tem cacique pra Champions League. Barcelona e PSG sem Neymar.
0x0.
Soriano?
O PSG sem Neymar é melhor que o Barcelona ainda, 2x1.
Eu vou seguir a opinião do nosso querido Soriano. Também concordo, PSG sem Neymar continua melhor que o Barcelona, 2x1. Sevilla e Borussia Dortmund, Soriano, por favor.
Ah, queria avisar que vai ter 2 especiais das oitavas da Champions, dos jogos de ida e dos jogos de volta. Logo na semana que acabar. Vai ser 2x1 pro Sevilla esse jogo.
É, eu também vou deixar meu palpite. Eu acredito que vai ser 3x1 Sevilla. Kelvin.
Como sempre, o jogo do Borussia Dortmund vai ser empate, 1x1.
É, vai ter gol do Haaland?
Não.
Conclusões completamente inesperadas. Porto e Juventus. Eu acredito que vai dar 1x1. Kelvin, por favor.
É, 3x0 Juventus, 3 gols do Cristiano Ronaldo.
Soriano já falou ou pulei?
1x1.
Ok, finalizamos a Champions League. Palpite rápido. Agora, enfim, vamos pro UFC, onde nosso querido Soriano tá quase me matando aqui pra poder falar. É com você o espaço
que isso, cara? Pode inventar a história. Eu só perguntei se você ia falar ou não.
Cara, ô, Soriano, você tem ódio de mim, cara. Não precisa esconder isso do público, eles já conhecem você.
O UFC foi mais umas coisas que estragou meu fim de semana, cara.
Nosso brasileiro Gilbert Durinho disputou o cinturão esse fim de semana, acabou perdendo pro Kamaru Usman, que é um puta do lutador. Mas a gente cria esperança, né? Mas quero revanche, queria que o Durinho levasse o cinturão pro Brasil aí.
Foi só isso?
Ah, teve um evento, mas eu não gosto.
Pra que a gente colocou pra falar de UFC, cara? Porra,
cara, pra falar do Kamaru Usman.
Ela falou nada. Vamos falar de competição realmente importante. NBA está rolando e tivemos vários jogos bons, importantes nessa semana. Vamos começar por Utah Jazz e Boston Celtics. O Utah Jazz venceu mais uma e continua na liderança da Conferência Oeste, mais uma vitória contra a equipe do Celtics desfalcada, se eu não tô enganado.
Quando que o Boston Celtics tá 100%?
Exato, uma boa pergunta. Boa pergunta que eu acho que é impossível responder. A equipe do Utah Jazz segue com um basquete muito envolvente. Jogo coletivo, que é uma coisa bizarra. De tão boa que é, cara.
O tic-tac de Quinn Snyder.
Um vídeo de uns highlights. Exato, tava surgindo
o tchac-tchac.
Por favor. cara.
E tchac-tchac.
Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. O Suns ganhou por um pontinho só de diferença. 125 a 124, Kelvin. Comente um pouquinho mais sobre esse jogo.
Um ótimo jogo aí do Phoenix Suns, cara. O Devin Booker, como sempre, jogando demais. Fez 30 pontos. Chris Paul distribuindo 7 assistências, fazendo 28 pontos. Jogaço, cara. Muito legal de assistir esse jogo do Suns contra o Bucks. E o Bucks, cara, teve o Giannis que fez 47 pontos pra nada. Perdeu o jogo. E quem mais chegou perto ali de fazer alguma coisa foi o Middleton com 18 pontos.
Portland Trail Blazers e Philadelphia 76ers. O Blazers vai se recuperando na tabela na Conferência Oeste. Mais uma vitória. 118 a 114. Vamos falar com o nosso querido fã do Portland, Kelvin. Algum comentário pra gente?
Antes de falar desse jogo, o Damian Lillard fez um game winner. Quase game winner. Fez. Faltava 30 segundos pra acabar. Ele meteu uma bola de 3 lá da casa do caralho. E novidade. Damian Lillard, nesse jogo também contra o Philadelphia, jogou demais. Fez 30 pontos. Damian Lillard é o melhor clutch da liga, com certeza. E, incrivelmente, o Carmelo jogou muito, cara. O Carmelo fez 24 pontos. E do lado do Philadelphia, tivemos 35 pontos do Embiid e 23 do Ben Simmons, com quase triplo-duplo, com 23 pontos, 11 rebotes e 9 assistências.
Deixe seu comentário aí pra Portland Trail Blazers e 76-118.
Jogaço.
14. Só isso?
Jogaço. Carmelo Anthony, que homem.
O Carmelo Anthony que fez uma semana incrível, né? Jogando muito, nem parece que é o Carmelo de hoje, cara, que só joga um jogo bem, um jogo mal, não tem tanta constância igual era no auge dele. Agora vamos avançar agora. Utah Jazz de novo, como o assunto da semana, jogou contra o Milwaukee Bucks e surrou. 128, peraí que não tá carregando, 129 a 115, realmente foi um jogaço da equipe de Salt Lake City, mais uma vez provando o jogo coletivo. E uma curiosidade, 4 jogadores fizeram 20 pontos ou mais. São eles Donovan Mitchell, de Jordan Clarkson, também marcou mais de 20 pontos. O Rudy Gobert fez 27 pontos. O Bucks levou 27 pontos do Gobert. E se eu não tô enganado nesse jogo, foi a posterizada que o Gobert deu no Antetokounmpo, né? E também tivemos mais 27 pontos do Joe Ingles, ou seja, a pontuação muito bem dividida entre os 4 jogadores. Já pelo lado do Milwaukee Bucks, o Antetokounmpo fez 29 pontos, Brook Lopez 23, Middleton fez 18, né? Mas não foi suficiente, apanharam bonito. Agora vamos para o jogo sem defesa nenhuma, né? O famoso jogo de All-Star Game, Golden State Warriors e Brooklyn Nets. O jogo terminou em 134 a 117 para equipe ex-New Jersey, de agora está em Brooklyn. Soriano, por favor, fala um pouquinho da derrota do meu querido Golden State, amigo.
Mano, não tem como comentar. O Golden State é uma várzea de defesa do Golden State, cara. E o Brooklyn Nets vai ser assim, vai ter jogo, vai ganhar bem, o jogo vai perder feio.
O Brooklyn Nets, eu acho que a NBA é um All-Star Game, cara, incrível. Nesse jogo nós tivemos Nós tivemos 27 pontos do Curry, que não foram suficientes para ajudar a equipe de Golden State, enquanto o Brooklyn Nets tiveram 6 jogadores acima de 10 pontos. Jeff Green, Kyrie Irving, James Harden, Bruce Brown, pelo amor de Deus, os caras levaram 18 pontos do Bruce Brown, Joe Harris e Kevin Durant também. É Abel, por favor, comenta um pouquinho do nosso querido Chicago Bulls. 129 a 116 sobre o Pelicans. Mais uma vitória da equipe de Chicago. Por favor, é com você.
Eu vou só montar e apreciar esse momento.
É isso aí, cara. Como você disse, o Chicago Bulls venceu por 129 a 116 o Pelicans. Eu não sei se foi zebra essa porra. Mas o destaque vai para Zach LaVine, que fez 46 pontos nessa partida. Logo abaixo vem o White, do Chicago também, que fez 30 pontos.
Agora terminamos,
velho. Eu não sei se foi zebra ou não, é foda.
Eu não sei se foi zebra ou não. É, grandes momentos do podcast, senhores. Agora, terminando aí, vamos para os assuntos da semana. Soriano, o que você tem para trazer pra gente?
Seguindo na NBA, né? Mais uma notícia da NBA. Essa semana foram divulgadas mais parciais pro All-Star Game, a votação popular, e pra MVP, né? A corrida MVP. O LeBron vai liderando mais uma vez. Mas ali tem uma rapaziada na cola. O Jokic na cola, o Embiid tá na cola. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal essa disputa do MVP esse ano. E as parciais do All-Star, eu esqueci totalmente quem tá, mas eu sei que o Andrew Wiggins tá indo.
Tá no top 10, cara. Vai jogar de boleto.
Ai, cara, na outra edição quem tava no top 10 era
o Caruso. Tá no top 10, mano. Tem que respeitar, mano. Caruzão vem aí.
É, agora eu também tenho uma notícia pra trazer pra vocês. Talvez não tão boa quanto a do All-Star Game. O Instagram do Gabriel Martinelli foi hackeado às vésperas do jogo entre Arsenal e Leeds United. Nesse jogo, o jogador brasileiro ficaria no banco. E, pelo que eu consegui entender, foram duas pessoas que hackearam a conta do jogador.
Dois amador.
É, enfim. É, a equipe já está tomando as devidas providências para recuperar a conta. E mais uma cena, mais uma história lamentável no futebol. É, não tem muito o que comentar.
Os turcos roubaram o cara.
Os caras hackearam e marcaram eles, velho.
É, parabéns aos envolvidos, inclusive, né? Tinha que ter, né? É, Kelvin, tem alguma notícia para trazer para a gente?
O Los Angeles Lakers está sendo acusado de tentar assassinar um senhor de idade porque LeBron James jogou 4 prorrogações seguidas em 3 jogos. É, foram 2 prorrogações contra o Detroit Pistons, 1 e 2 contra o OKC em jogos diferentes. LeBron James está com quase 40 e poucos minutos de média nesses 3 jogos. E o Lakers vai responder sobre o processo sobre tentar matar um senhor de idade.
E agora o Anthony Davis machucou, mano. Ele vai ter que jogar mais ainda.
Tá mais fácil o LeBron matar os outros, cara. O cara tem 36 anos, o cara tem um físico de 20. O cara não cansa, simplesmente, cara. O cara não cansa. O cara joga 40 minutos toda noite e não tá nem ali, tá ligado?
Pasme, o LeBron jogou muito.
E eu jurava que o LeBron era do... Era do Warriors.
Que crime, velho. Que crime,
meu lindo. Deus do céu. Meu, porra.
É pra isso que eu venho, cara. É pra isso que eu venho aqui gravar essa porra.
É, pra ver o Abel falando de NBA. É. Abel, falando em Abel, traz uma notícia aí pra gente, por favor, meu amigo.
Não é uma notícia tão boa como a que vocês trouxeram aqui, mas o atacante do Manchester United, Marcus Rashford, está sofrendo ataques racistas na internet após o jogo contra o West Brom.
Mais uma vez gostaria de agradecer a todos que aguentaram ouvir essa patifaria até aqui. Se quiserem deixar uma saudação final para o nosso público ouvinte, fiquem à vontade. Kelvin!
Mais uma vez agradecer quem ouviu até o final. E nessa gravação todo mundo caiu no Discord. Parabéns ao Discord, aplicativo de merda, primeira vez que está usando, e vamos xingar o Discord. E a conta do Abel foi banida no meio do podcast. É isso aí, isso é legal.
O Discord descobriu o que ele estava fazendo nas entrelinhas. Isso aqui, Abel, quer deixar uma saudação pro público ou você tá puto demais pra falar alguma coisa?
Morra, Mafra.
Esse é o nosso.
Só queria fazer um adendo. Porque eu vou cortar a treta, porque senão vai dar merda pra nós. Mas aí o Abel tretou com o Mafra no meio do podcast, por isso que geral tá triste. Se não tiver podcast semana que vem, você já sabe por quê.
Siga com as nossas redes sociais pra não perder o filmeado aqui. Inglesão Underline Depre do Instagram e no Twitter. Temos agora as nossas edições em dias fixos. Terça-feira, no caso, a gente tá gravando segunda. Terça-feira a gente tem a nossa edição normal, falando de Premier League e campeonatos mundo afora. E sexta-feira temos a nossa edição especial do podcast, onde a gente aborda sobre algum tema específico e às vezes até aleatório. Enfim, ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Valeu!